Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma. Cansado de tanta sabotagem, o Black Sabbath liberou toda a sua fúria neste disco. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Sabotage. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo e você está em mais um Faixa Faixa aqui do meu, do seu, do nosso Tomar Uma para falar sobre um Faixa Faixa ao vivo aqui para quem está no dia 7 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo, você que está ao vivo conosco, você aí que veio do futuro também seja muito bem-vindo, você que está ouvindo só em áudio no nosso podcast, no Spotify, no Google Podcast, em qualquer plataforma aí, seja muito bem-vindo também. Você vai curtir demais esse estudo bíblico, porque quando a gente fala de Black Sabbath, a gente está fazendo um estudo bíblico aqui do rock and roll, do heavy metal, né? Rock and roll é mais abrangente, mas quando se fala em heavy metal, Black Sabbath escreveu a Bíblia do heavy metal. A galera está chegando aqui ao vivo, Maicon Roloati, sempre de Porto União, Santa Catarina. Eu aqui estou em Recife, Pernambuco, a terra dos altos coqueiros. Best Songs está dizendo aqui, ó, disco muito chato, muito bom. Ele ia dizer acho, aí eu botei chato. Não, ele está dizendo que é muito bom, acho, top 6 da fase Ozzy. Mário Luiz está por aqui também. Ed Ashton está dizendo aqui que dá para sentir a tensão, não é tesão, é tensão ao longo de todo o disco, clássico absoluto. Ismael Gustavo, Arturo Borges. E Arturo Borges está lembrando bem, hein? Galera, dedo no like, hein? Dedo no like, a gente precisa de engajamento para continuar aqui com o nosso canal. A Reserva Moral chegou, Cristiano Moura chegou. Galera, dê like aí. E já vou começar aqui. Vou logo introduzir o nosso comentarista. Ele, mais uma vez aqui, falando de Black Sabbath, mais uma vez aqui no estudo bíblico, aqui do Tomar Uma. Do Glombe, com a sua camisa do Atlético. Seja muito bem-vindo.
Bem-vindo, eu estou muito bem-vindo, que eu estou na minha casa aqui, a segunda casa. Obrigado aí, Rafael, galera que está aí acompanhando a gente, no presente, legal, no futuro, quem sabe. Mais uma vez aqui o Haroldinho falando sobre Black Sabbath, só fala de Black Sabbath esse maluco. Obrigado pela oportunidade, Black Sabbath é uma delícia falar, Bíblia é pouco.
Isso aí, isso aí. Estamos aqui mais uma vez com camisas de futebol. Eu estou aqui com o Sport Clube do Recife, o líder da Série B, e Haroldo com a camisa branca do Atlético Paranaense.
O Atlético, o líder em ressuscitar time morto. Inacreditável. Esse é o Atlético. Mas aqui, um dia antes da gente ter a grande vitória sobre o Bolívar aqui, será? Vocês vão dar risada de mim se perder, mas eu corro o risco. Vamos lá, vamos ver se a gente ganha.
Haroldo Glombe, amigos, essa é a nossa resenha de número 169. Faixa a faixa de número 169. E do Black Sabbath é a 11ª. Vamos lá para o checklist. Fizemos o volume 4. Está fora de ordem aqui a ordem cronológica, mas é ordem cronológica dos discos, né? Volume 4 fizemos com Haroldo Glombe também. Foi a nossa resenha anterior do Black Sabbath. Mob Rules com Haroldo Glombe também. Headless Cross. Headless Cross foi contigo também, né?
Foi comigo.
Foi.
Também. Tá.
Technical Ecstasy também. Seventh Star? Não foi. Foi?
Não.
Daniel Dutra. Saba Bloody Saba, com Yuri. Tear, com Yuri. The Humanizer, com Yuri também, se eu não me engano. Paranoid, com Yuri. Born Again, com Yuri. Lá atrás e agora, a 11ª, o Sabotage. O Sabotage aqui. Você aí que está nos acompanhando, curte Black Saba. Tem aí todas essas, fora as do Dio também, do Dio Solo, e são 169 resenhas, né? Então, pode procurar aí as bandas que você quiser, que é provável que você ache. Tem Clube da Esquina? Imagina!
E ficou bom, cara. É uma injustiça, porque eu acho que um dos programas mais interessantes que tem de todas as resenhas, não que as outras não sejam, Mas justamente porque é um assunto que não é do métier, do canal, do Tomaruma. Mas ficou tão rico, tão interessante. Eu que acompanho o Milton Nascimento, acompanho, gosto de MPB dos anos 70 no Brasil, achei muito bom. Assim. Então, se você está aqui no canal por Heavy Metal, dá uma passadinha neste aí do Clube da Esquina, que vale muito a pena mesmo, gente. Tá? Volta aí, volta o que você acha, é legal, cara.
Vale.
Haroldo, assina embaixo, vai lá.
Isso. Majoritariamente é heavy metal, mas tem uns que não são heavy metal também, incluindo o Clube da Esquina, que vale demais, vale demais. Lembrando aí, galera, que temos o nosso Instagram, vou colocar aqui na tela, canal_tomaruma, para você seguir a gente lá, tem um conteúdo bem legal, diferente aqui do que a gente faz no YouTube. Temos aqui os nossos pessoais, o meu é Rafael Araújo, 299, o de Haroldo é Programa Antigas Novidades. Você encontra Haroldo Glombi lá. Também temos o nosso canal de cortes, Cortes do Tomarum Oficial, youtube.com/cortesdotomarumoficial. Alguns dos nossos conteúdos vão para lá cortadinhos, certo? Lembrando também que você pode nos ajudar com Superchat, pode nos ajudar sendo membro, clicando aqui no botão que tem embaixo. Seja membro, tem os planos aí bem descritos, tem várias vantagens, incluindo o melhor grupo de WhatsApp sobre rock and roll e colecionismo que você possa imaginar. E não é exagero, hein? A galera curte mesmo, curte de verdade. E Haroldo tá lá, inclusive, né? Não é bom o grupo? Olá.
Ótimo, aquele grupo. Ah, aliás, aquele grupo lá dá raiva, porque cada dia vem mais disco e eu me sinto pobre porque eu não posso comprar tudo que os caras mostram lá. Pô, galera, dá um tempo, não tô brincando. É muita coisa lá e muita dica bacana que a galera coloca lá de lançamento, disco que sai lá fora, que o pessoal já compra. É bacana e o pessoal dá os caminhos das pedras pra você conseguir um disquinho bacana também. É legal, bem legal.
Isso aí. A galera tá chegando aqui, Edu, tá dizendo que até os fracos do sábado tá chamando o Sabotagem de fraco, ó. São clássicos, olha aí. Será que ele tá chamando esse fraco? Ismael tá dizendo que Haroldo sabe muito. Demétrio, que foi o comentarista da resenha anterior do AC/DC.
Parabéns ao grande Demétrio. Muito boa a estreia dele como comentarista de resenha de faixa a faixa. Parabéns aí. Não vou dar parabéns para você, Rafael, porque você já é macaco velho aqui, mas ele começou muito bem e um descasso que parece que é fácil comentar, mas não é não, cara, porque é fácil cair no lugar comum. Tinha muita informação bacana lá, cara. Parabéns aí, Demétrio.
Isso aí. Parabéns, Demétrio. Fica a dica aí. Ouçam a nossa resenha do Highway to Hell. Arturo Borges tá dando boa noite aqui, tá dizendo que sabe tudo de Black Sabbath, mandando um abraço. Alexandre Souza, André Ficina. E é isso aí, a galera tá chegando. Chega aí, galera. Tem uma enquete no ar, coloquei a enquete no ar. Qual a melhor música do Sabbath Bloody Sabbath? Seguindo...
Sabbath Bloody Sabbath não, do Sabotage. Oh,
viajei. Sabbath Bloody Sabbath, por quê? Sabbath Bloody Sabbath. É porque tá, é o seguinte, né? Eu deixo o seguinte.
Tá anterior. Aqui a votação. É o anterior.
É o anterior, Viajei duas vezes agora.
Ok.
Ismael, antes disso, Ismael mandou um superchat. Valeu, Ismael. Faça feito, Ismael. Manda superchat pra gente, hein? Ele tá dizendo aqui, ó. Confio em mim e nos primeiros 6 álbuns do Black Sabbath. Olha aí.
Perfeito.
Ó, eu escutei, pra estudar pra resenha, eu escutei a versão remaster 2021, né? E tomei como base também o que tem lá na... os dados da versão remaster 2021. No Spotify tem a 2021 e tem o remaster 2009. Aí tem uma pequena diferença de numérica neles, né? Mas a gente vai... Não é nada que vai influenciar, não, mas a gente vai considerar aqui.
Numérica em que sentido? Nossa, não tô sabendo. Bom, vamos chegar lá daqui a pouco, mas não sabia disso, não.
Não numérica de audiência.
Ah, entendi, desculpa. Entendi. Entendi. Agora pesquei. Tá.
É, aí eu coloquei nas alternativas aqui, da enquete, sobre qual a melhor música do Black Sabbath, né? O título da enquete. Eu uso a ordem das mais executadas do disco, no Spotify. Aí eu utilizei como base a versão 2021, que é diferente, que diverge um pouco de números da 2009. Symptom of the Universe está ganhando com 57%. Megalomania está em segundo com 18%. Thrill of it all. Thrill. Tem que ter a linguinha, né? Thrill of it all. Thrill.
Thrill.
Thrill. Tá parecendo aquele episódio do Choque de Cultura do Stranger Things, né?
Tá calor.
Think.
Aí em Recife tá calor e Curitiba tá frio.
Ah!
Ai.
E outra tá empatada com Megalomania. Não, opa, mudou aqui enquanto eu tava olhando, hein? Outra tá passando Megalomania, tá em segundo lugar agora com 21%. Galera, já tá dizendo aqui, ó, Fabiano Queiroz tá dizendo que a outra dele é The Writ,
É
A Escrita.
engraçado você ter colocado, ok, porque Spotify e tal, the Thrill of It All, porque olhando aqui, ela não é. Ela tem outras duas músicas que eu acho que a galera vai colocar no Outras. Eu acho que tem. Mas assim, você pegou a audiência, os números da mais recente ou da de 2009? Qual que você usou, Rafael? Você lembra de cabeça?
O que eu usei para
Para escolher as mais tocadas. Você pegou
foi de
tudo.
21, foi de
A
21.
de 21.
Sim.
É engraçado porque essa música aí. Bom, já a gente vai chegar lá, mas ela não é nem de perto uma das mais lembradas assim pelos fãs quando comentam esse disco. Mas é engraçado, uma mudança de paradigma. Algo aconteceu aí no caminho que eu vou tentar entender, mas é engraçado isso. Me surpreende até, sim. Mas uma grande música, tá? Não tô falando que é uma música ruim, mas me surpreende. Rolling in the Sky eu achava que seria a terceira, sinceramente. Mas números são números, não vou discutir com números, né?
É.
Exatamente.
Cassiola apareceu aqui como membro por 17 meses. Ele colocou Black Sabbath, Casagrande, Carlos. Teve algum
Ok.
comentário de Carlos Casagrande em relação a isso, né? Aqui começou a chover no Recife, minhas janelas estão abertas, mas é isso aí.
Quer fechar lá? Enquanto isso, eu seguro aqui a audiência. Vai lá
Não,
fechar,
precisa
vai
não.
fechar.
Precisa não, porque daqui a pouco o Recife é assim. Chove 5 minutos, aí você fecha as janelas, senta de novo. Daqui a pouco começa a fazer calor e para de chover, você tem que abrir tudo de novo. Então,
Eita,
deixa
nós.
molhar, deixa molhar. Sandro Carvalho está dizendo aqui, ó. Hole in the Sky.
É.
Arturo Borges está dizendo aqui, ó. Symphony of the Universe. Que é, não é Sinfonia do Universo, né? É Symptom of the Universe. É minha preferida, já respondi o.
Ele fez um mashup com Symphony of Destruction. Acho que fez ainda legal. Seria legal, mas legal.
Aí tá dizendo aqui, ó.
É.
Riff poderoso de guitarra, peso no baixo, incríveis viradas de bateria e um vocal
Muito.
maravilhoso do Ozzy.
Muito.
Yeah! A gente já vai falar dela aqui já, já. Já, já a gente fala dela. E vamos contextualizar, né? Vamos nessa, botar a capinha, essa capinha bonita. Vamos lá pra. Ó, já parou de chover. Parou de chover, é isso aí.
Aí,
Recife sendo
acabou.
Recife.
Estão sabotando o programa aí.
A Xan está dizendo que Brasília está fazendo 21 graus, aqui está fazendo 26, até uma temperatura amena para Recife.
Vocês estão loucos.
É, olha aí,
Ai, ai.
vamos contextualizar. Coloquei a capinha, essa capinha sensual na capa, na tela.
Na tela.
É o sexto álbum de estúdio do Black Sabbath, lançado dia 28 de julho de 75. O anterior foi o Sabbath Bloody Sabbath, de 73, produção do próprio Black Sabbath. O disco veio que depois de um grande clássico, né, que é o Sabbath Bloody Sabbath, que tem uma capa sensacional, uma das melhores do Black Sabbath, inclusive, e depois botaram para essa que a gente já vai falar daqui a pouco, né? Não sei se tem muito o que falar
Tem
dessa
muito,
coisa aí.
tem muita coisa para
Tem?
falar aqui. Ah, tem, cara.
Então vamos segurar para o próximo tópico. Segurar a audiência. Já já você vai saber por que fizeram essa capa aí.
Eita.
E esse título, né, eles vieram, né, como eu disse agora, de um clássico, um disco até hoje reconhecido aí, que é referência, né, até o Ratos de Porão, vê, de 50 anos depois, fez uma releitura da capa no Necropolítica, né? Então ele está sempre sendo lembrado aí. E esse Sabotagem aí, esse título, não é por acaso, né, Haroldo Glombi?
Jeito nenhum. Bom, você quer que eu fale um pouquinho da capa antes de entrar na contextualização? Qual que é a ordem aqui
Se
agora?
quiser,
Agora
se
não.
quiser. É contexto e capa, mas aí a ordem do teu comentário
Não, eu vou
é a
falar da capa
critério.
então. Já que você colocou a capa, é o seguinte: a ideia da capa, já a gente entra na história do nome do disco, né? Estavam sendo sabotados. E eles foram sabotados, inclusive, na gravação desse disco, já vocês vão entender também. É assim, foi o. o técnico de bateria da banda, do Bill War, que chamava Graham Wright. Aliás, você não deu a escalação da banda, hein?
Não deu a escalação ainda não. Mas vamos dar. Eu vou até trocar a capa aqui.
Isso, não
deixa essa de foto bonita. Aqui. Essa foto bonitinha aí. É. Né? Eles estão bem ripongas.
Mas não dá certo. O Black Sabbath, ele errava muito na figurinha nessa época aqui, cara. Mas vamos lá, cara.
Tony Iommi tocou guitarra, piano, sintetizador e órgão. Geezer Butler, baixo. Ozzy Osbourne, vocais. E Bill Ward na bateria. Né? Só para já fazer um comentáriozinho sobre a formação. É, Tony Iommi sempre vai ser destaque, né? Nunca ele vai deixar de ser destaque do Black Sabbath. Mas eu acho que Ozzy tá muito bem. Ele chega a surpreender em alguns momentos aí, que ele às vezes é muito taxado como um vocalista limitado, mas aqui nesse disco ele manda muito bem. E Bill Ward, que eu vou comentar mais em Symptom of the Universe, mas ele tá, pelo menos nessa música, eu não lembro uma música que Bill Ward tocou tão bem quanto o Symptom of the Universe, mas a gente chega lá.
Chegamos lá. Bom, por que eu pedi para você colocar? Porque, bom, acho que todo mundo que está aqui já conhece a formação. Bom, nomes dados aos bois, então. O Bill War, ele tinha ali o técnico de bateria dele, o homem de confiança, que era designer, era fotógrafo, era um monte de coisa. Anotei aqui, Graham Wright, nome do cara, Graham Wright. Ele teve uma ideia seguinte para a capa. Falou, galera, vamos colocar como se fosse a banda toda com roupa preta. Black Sabbath, né? A gente já viu uma capa do da Sabbath Bloody Sabbath, aquela coisa toda, todo com roupa preta, e atrás, tipo, um quadro que estivesse a pintura, como se fosse imitando a pintura, efeito meio espelho, só que inverso, qualquer coisa assim, ok. Conceito bacana, execução zero. A banda, Rafael, chegou, ninguém tava de preto. Você vê ali, ó, até a capa aqui, olha lá, O Bill War, ele teve a audácia de chegar com uma calça fuzô da mulher dele, vermelha, e tava sem cueca. Quem emprestou a cueca pra ele foi o Ozzy. Simplesmente assim, cara. Tipo, pega minha cueca e
põe. Outros detalhes.
Olha só, deram a cueca pra ele pra não aparecer tantos detalhes. E é ridículo essa calça fuzô aqui, pelo amor de Deus, né? Uhum. E o Ozzy acabou colocando um kimono, e ele até deu uma declaração que ele se sentiu, ele parecia uma geisha japonesa da quinta divisão. Ficou muito estranho ali com esse kimono. O Tony Iommi com uma cara de contador, ali sentadinho ali, né? E o Geezer Butler com a cara de Moraes Moreira da Shopee, né? Ali, perdidão, com aquela roupa de Didi Mocó, sabe? Então, era pra banda vir todo de preto, não vieram todo de preto e ficou essa situação assim, muito, muito estranha. E a capa, já aproveitando e enganchando aqui a história, porque a banda tava já pé da vida com o empresário deles antigo, o Patrick Mahan, que roubava, já falamos um pouquinho dele lá no volume 4, nossa resenha, né? Quem quiser procura lá. A história é o seguinte, o cara não dava grana para os caras, roubava dinheiro deles e, quero uma casa, quero um carro, quero uma coisa, ele pagava e nunca dava dinheiro para os caras. Descobriram que ele passou a mão em tudo e a banda se sentiu sabotada com isso aí e também pela gravadora, por estúdios, e esse é o intuito do nome do disco, Sabotagem, que eles estavam sendo sabotados até então, se sentiam roubados, e essa raiva deles tá no suco do vinil, ou do CD, ou no streaming. Eles conseguiram jogar pro som toda essa frustração aqui. Basicamente, é isso aqui. Você quer falar um pouquinho da capa? Pode falar também mais uns detalhes aí.
Não, é só opinião sobre a minha opinião pessoal sobre a capa, né? Que não tem muito a acrescentar, não, porque é só feia pra cacete, né? A ideia é tosca, a execução é tosca, não tem nada a ver.
A contracapa é...
Deixa eu botar aqui, aumentar aqui.
Eles repetem, só que de costas. E a edição nacional, que é uma edição nacional da época, e tem uma falha que é gritante, quem tem o vinil vai saber. Olha aqui, ó, tem uma faixa aqui, acho que aqui, ó. Parece que faltou tinta aqui nessa parte. Então todos os discos dessa versão da Young, que saiu aqui, da RGE, né? Que era reprisava aqui, todas as capas nacionais do Sabotagem saíram com essa faixazinha aqui no terno do Didi Mocó, do Geezer Butler ali, tá? Uma falinha né? Mas a capa feia, mas aquela capa feia que se acostuma. Aliás, o Black Sabbath é campeão de capa feia. Eles e o Uriah Heep ali podiam fazer o clássico das capas feias. Não sei quem que errou mais ali. É.
Mas o conceito da capa, independente da feiura dela, o conceito da capa não tem a ver com o conceito do álbum, né? O que é que tem aí de sabotagem no, nos caras na frente do espelho?
Eu achava sabotagem, quando eu era criança, eu peguei esse disco a primeira vez, eu achava que pô, o espelho está de costa, você vai estar de costa para o espelho, o teu reflexo.
Sim.
Como, sabotado é uma coisa que saiu errada. Então, alguém fez algo errado que, opa, o reflexo está vindo errado. Então, sabotaram, tem uma coisa errada aqui. Eu entendi dessa maneira. Mas só que, não sei, cara. Acho que ó, a banda sabotou a ideia vindo com o cara com uma roupa bizarra aqui. Mas tá aí, ó. Mas eu gosto da capa, sabe aquela capa, o feio que se acostuma? É isso, cara.
Sim,
Esse
é.
é o feio que se acostuma, assim. Não usaria camisa, não chegaria tanto.
Camisa é um pouco demais, né? Mas, pô,
Não.
você saiu da arte belíssima do Saba Bloody Saba, que quando chegasse nessa, podia colocar, sei lá, um monstro sabotando uma máquina, umas criaturas querendo sair, e alguém enfiando uma faca na máquina, e
uma coisa
explodindo, enfim, ia rolar um... Botava um artista muito louco para fazer aí, ia ficar também massa.
Sim. E detalhe, essa é a única capa da banda, a primeira e única vez que os membros da banda aparecem na capa do disco, né? E é raro feio. Nunca mais apareceram, a banda inteira não. O Tony apareceu naquele Seven Star lá.
E o Oz
apareceu no volume 4, cara, estilizado e tal. Mas a banda inteira, primeira e última vez, acho que eles se arrependeram. Nunca mais apareceram em capa de nenhum disco mais aqui.
Rapaz. Devia ter uma capa só com Bill Ward e outra só com Geezer Butler, né? Para você juntar as quatro assim, o Seven Star, o volume 4
Maravilha.
E outras duas.
Que beleza, hein? Não, essa calça fusou não dá para aguentar. Pô, Bill Ward, que caralho, cara. Virou muita bateria aqui esse disco, mas não te dá o direito, cara. Não te deu o direito.
Não dá, não dá. Vamos para o faixa-faixa ou ainda tem alguma curiosidade?
Não, acho que não tem muita coisa, só que a banda ainda tava naquele negócio de cocaína pra caramba. E eu acho que o único detalhe relevante, porque é um período que eles gravaram e fizeram poucos shows nessa época aqui, tá? A gente pode ir pro faixa-faixa mesmo. Mas é que o Tony Iommi, se não falha melhor, o Tony Iommi, num livro que eu estou lendo agora, ele comenta que ele falou, pô, a gente tem que parar de usar muita cocaína, gente. Vamos tentar maneirar que tá feio, tá negócio, tá complicado, né? Tudo que a gente já comentou na resenha do volume 4. E acontece que eles foram tocar, e primeira música, ok, tocando. Aí na segunda, terceira, a banda ia... Ele falava assim que a banda ia desacelerando, ia freando, ia perdendo o ânimo. Porque a cocaína passava, não tinha efeito cocaína, né? Daí, quando olhava pro lado, tá cada um cheirando uma carreirinha para ver se voltava e voltava na pilha. Ou seja, a banda estava sendo roubada pelo empresário, insatisfeita com a gravadora, exigindo, e ainda pilhada na droga, e infelizmente ainda estava nessa fase. Fora isso, acho que a gente já pode ir por faixa-faixa aqui, Rafael. São músicas muito boas. Pode mandar ver.
Então, vamos para o faixa-faixa. São 8 faixas, todas creditadas aos 4 membros da banda, num total de 43 minutos e 42 segundos. Começando o lado A do vinil com Hole in the Sky, Buraco no Céu. Abre o disco com uma música pesada, direta, sem firula, sem delicadeza e com a letra carregada de ressentimentos. Ozzy canta meio gritado e enfurecido, enquanto os instrumentos são repetitivos e impacientes, mas não no mau sentido, né? Eu acho que eles estão reforçando ali a mensagem dela, né? É uma música com personalidade, uma boa abertura para o disco. Curiosamente, é a menos executada do Sabotage no Spotify, tirando as versões instrumentais, na versão remaster de 2021. Na versão remaster de 2009, ela não é. É outra. Mas ela aqui na versão 2021, ela é pouco executada. Mas uma grande abertura e raivosa. Né? Porrada, não é uma música empolgante, mas é uma música que passa uma energia, digamos assim.
E, nossa, eu acho que ela é empolgante pra caramba. Assim. Eu acho que é um riff muito interessante, muito legal. Detalhes que chamam a atenção, não só dessa música, mas como do disco inteiro, tá, Rafael e amigos? O som da guitarra, o Naomi conseguiu tirar, extrair aqui, ele não conseguiu, não é de antes e não se repetiu depois. É um som muito característico. Se você escuta um, né, do Symptom of the Universe, só uma nota, você já sabe que é esse disco aqui. Não tem como você ter uma referência para outro. E o riff é muito legal, é Saba puro, o que eles sabiam fazer de melhor, né? E vamos lembrar que eles estavam vindo já de um disco, digamos assim, Saba Bulere Saba, um disco mais elegante, né? E aqui é uma volta a uma coisa mais rude, aqui mais uma volta a um Saba mais pré-histórico, vamos colocar assim. Não tá tão refinado que nem antes, que teve Rick Wakeman, teve um monte de teclado sintetizador, aqui já voltava um pouquinho mais para essa coisa raivosa. Muito do ódio pelo que está acontecendo, a galera roubando o dinheiro dele, né? E o Ozzy, 73 a 75, comecinho 76, que seja, é o auge da voz do Ozzy, o auge, o topo. E o Ozzy nunca cantou tão bem quanto nesses 3, 4 anos do Black Sabbath, nem na fase solo dele, nunca chegou. A voz estava desgastada, era outra coisa. Então, eu acho que aqui é um privilégio poder ouvir esse timbre de guitarra. Essa violência que o Black Sabbath estava abandonando, acabou voltando aqui para o Sabotage, e ao mesmo tempo escutar, sei lá, é um disco que não tem. Tem um defeito só, né? Então, é um dos últimos discos que a galera acha perfeito do Black Sabbath. Você sabe minha opinião, né, Rafael? Que eu vou até o Technical Ecstasy, só que eu sei que eu tô sozinho nessa. Mas para muita gente, esse aqui é o último grande álbum da banda da fase Ozzy. Eu discordo. Mas a abertura, diferente de você, eu acho uma das mais animadoras. E detalhe, eles tocavam essa música ao vivo nessa época aí. Uma música que não sobreviveu, só Symptom of the Universe acabou se prosperando aqui nesse disco.
É, não, quando eu disse que não acho empolgante, entre empolgação e raiva, eu acho que ela passa mais raiva do que empolgação. Empolgação,
Ah,
sei lá,
entendi.
ou empolgação,
Entendi, entendi.
Aces High. Tem que meter Iron Maiden aqui no meio. Aces High é uma música empolgante, né? Run to the Hills é uma música empolgante. Hole in the Sky é mais raivosa, né?
Entendi, não entendi. O
Entendeu? Entendeu?
Demet fez um comentário agora aqui, se puxar, que ele falou que a partir desse disco, e é verdade, tem um tecladista que não gravou com a banda, foi a própria banda que tocou teclado no disco inteiro, tá? O nome dele é o Gerald Rutherford, que tocou depois no, na turnê desse disco aqui, do Sabotage, e tocou no Techno Ecstasy, né? Então ele já aparece aqui, então muita gente acha que esse cara, que era dono de uma loja de loja de instrumentos musicais em Birmingham, né? Tipo, o cara que vendia guitarra, sabe tocar teclado? Sei, vem tocar com nós aqui, compadre. Ele foi lá, mas na verdade ele só acompanhou a banda durante essa turnê, que foi uma turnê bem curta de se passagem. Não tocaram muita coisa, não. Só esse detalhe.
Temos aqui na live Demetrio e Demetrius. Então tem dois
Quase.
quase homônimos.
Quase anônimos.
É, quem
O
comentou agora
único
foi
plural.
Demetrio.
Foi o Demetrio que falou. Foi o Demetrio que falou. Isso.
Pronto.
Foi
Demetrius.
Demetrio Ferreira Timer. Timer.
Timé, cara, Timé.
Timer. Não Timer comigo, é o Timer. Que tem lá o seu podcast junto comigo e com o Andrew, o professor aqui, o professor do nosso grupo do Tomaruma, sobre histórias bizarras do futebol no podcast. Não pude deixar de falar.
Aí tá certo. Escute, histórias bizarras do futebol.
Isso.
Agora eu vou juntar a 2 e a 3, porque é uma passagenzinha curta, né? A 2. 2 é
Certeza?
Dom.
Certeza, Rafael. Vamos separar que é bonitinho. Vamos separar que eu tenho coisa para falar dessa musiquinha assim. É
Ah, é?
legal.
Tá bom, tá
Vamos.
bom. Então, faixa 2, Don't Start Too Late, entre parênteses, Too Late, que de repente ela entra sem intervalo nenhum, da 1 para 2, né? E ela é uma faixa instrumental curtinha, muito bonita de violão, que faz a emenda com a terceira, né? Com o Symptom of the Universe, que a gente vai falar já já. Eu achei ela bonita, simpática, o corte brusco, achei muito conceitual, mas ok, eu entendo que nessa época eles estavam tentando mudar algumas coisas ou usar mais, mas eu curto essa música aí.
Por que que eu quis separar assim? Porque essa ela é uma música curta e rápida, né? Curta no sentido de tempo, tem 40 e tantos segundos, uma coisa assim. E rápida porque um dedilhado, o Tony Iommi, ele é muito bom na parte acústica. E repara que Hole in the Sky, ele corta seco, né? Corta seco, né? Saudações aos Beatles, I Want You, She's So Heavy, que é a corta secão. Eles repetem aqui e já vem a Don't Start Too Late. O técnico de som da banda, que estava gravando o disco, ele passava por um problema seríssimo, que ele ia começar a colocar fita para rodar, para gravar, daí a banda começava a tocar antes. Ele falava, não toquem. E os caras... Então, por isso que o nome da música é isso. Don't Start Too Late. Tipo, não toque, não comece. Tarde demais. E ali, esse corte eles colocaram justamente por isso. Tipo, cortou, já tá aí a banda tocando. Não comece, tarde demais. Não tem um espaçozinho.
Ah.
E olha que legal que essa música, se fosse uma música com... Tem todo o potencial de virar uma música pesada, se for para pensar nela. Olha o arsenal que esse cara tinha na guitarra, de riff de guitarra, né? O tal do Tony Iommi, né? Olha que legal. E é bem legal, e é meio soturna umas horas. No finalzinho, antes de entrar a Hole in the Sky, a Symptom of the Universe, perdão, ela fica bem sinistra, né? E, de novo, uma música, né? Essa Don't Start Too Late, ele corta seco para entrar outra. Eu acho que ela valeria muito, por isso que eu não queria juntar as duas, porque ela é bem importantezinha para dar esse respiro. Hole in the Sky, você, ufa, o que aconteceu? Aí vem esse desrespiro, aí vem a próxima paulada que você vai anunciar agora.
É, faz sentido. Faixa 3, Symptom of the Universe. Sintoma do Universo. Rapaz... Aí a gente saiu de Don't Start Too Late, né? Que é bonitinha, violãozinho, não sei o quê. E entra esse riff pesadíssimo de Symptom of the Universe e uma introdução espetacular. Eu não sei o que é que deram para Bill Ward, mas ele tá tocando como nunca. Tá completamente endemoniado na bateria. Além dele, Ozzy tá cantando muito bem. Iommi inspiradíssimo. Como de costume, né? Iommi sendo Iommi. Na metade entra uma sessão instrumental ainda mais incrível e acelerada, para depois quebrar o ritmo e a música se tornar acústica até o final, com a delicadeza que contrasta completamente com o início da faixa, né? Symptom of the Universe é disparada, a mais executada do disco no Spotify, em todas as versões. Para mim, é uma obra-prima. A melhor do disco, fácil. E uma das melhores do Black Sabbath. Música sensacional. É uma porradaria sem fim, muito inspirada.
Que isso, né, cara? Tipo, esse som você não encontra ninguém, nem o Tony Iommi conseguiu reprisar esse som, né? Todo mundo muito bem, né? Geezer Butler, que tá realmente inspiradinho na letra, né? É de uma pessoa perdida na vida, na verdade, né? Lembre-se, a banda estava expondo em letras. Cara, tinha advogado no estúdio, esse cara disse que atendendo o telefone entre uma música e outra, e um advogado falando que tá entrando no processo aqui, então tudo estressante. Então eu jogava tudo isso na letra, né? O riff, para mim, é um dos riffs mais um dos mais interessantes da história do Black Sabbath. Concordo plenamente com você, que é uma da. Não vou dizer que é a melhor, mas assim, é pau a pau com a melhor do disco, na minha opinião. Muito interessante. O Bill Ward, ele é um grande baterista, tá? Muito bom. Só que aqui nessa música, é virada atrás de virada. Nunca vi. Eu comparo essa música, sabe com qual, Rafael? Com Burr, do Deep Purple. Que é virada atrás de virada. É impressionante. E não para. Tenta fazer air drums. Não consegue, né? E é interessante que o Sepultura fez uma versão dessa música aí, né? Cuja parte acústica, que eu acho bem legal. Aliás, que dá uma quebra bonita na música. Não é, o Sepultura não canta. É só instrumental mesmo. Assim, na época do Roots, acho que foi essa música. Não sei se foi.
Foi. Ozzy não gostou dessa versão. Mas é boa.
Não gostou, mas é bacana a leitura que eles fizeram. Não acho ruim, não. Não acho ruim, não.
Eu gosto.
Eu gosto pra caramba. O Ozzy tá cantando clima sirene aqui, tá tudo certo, né? E estranhamente, a banda, quando tocava essa música, nunca executava a parte acústica, né? Nunca, não lembro. Nem no Reunion, não tocava. O Ozzy, quando tocava essa música ao vivo, na época quando morreu o Randy Rhoads, entrou outro guitarrista, fizeram aquele Talk of the Devil, não tocava. Algum mistério assim. Mas eu acho legal. E o Black Sabbath abriu shows até 78 com essa música, tá? Só para um detalhe curioso, tão paulada que é. Se você diz que é a melhor do disco ou do Black Sabbath, eu assino embaixo assim com você, cara. Não tá errado em pensar isso, cara. Tá com os ouvidos direitinho aí, Rafael. Muito bem. Muito bem.
É, então depois que a gente saiu deste clássico, vamos para a faixa 4, Megalomania, Megalomania. E a Megalomania já começa pela duração, né? 9 minutos e 43 segundos. É a
É
faixa mais
longa.
longa
É.
da carreira do Black Sabbath. Ela começa bem lenta e com atmosfera de psicodelismo, ficando mais pesado no refrão. Aí quebra o ritmo para uma sessão mais pesada e rápida. Ozzy passa a cantar raivoso. Inclusive, Ozzy está cantando bem demais nessa faixa, né? Nesse disco, né? Mas especificamente nessa faixa está muito bem, mostrando uma versatilidade pela qual ele não é reconhecido sempre, né? E tem aquela parte que ele grita Free, né? Tem muito a ver com o tema do disco. Aí a música continua pesada, mas começa a ficar louca, né? Com gritos e efeito de órgão até o final. Faixa excelente.
No final não é órgão, são melotrons. São melotrons.
Melotrons.
O
É
melotron é
porque não tava
aquele.
no. Não
Não
tava
estava
no,
ali.
no na, na aqui na fonte, na.
Na
Não tem
fonte.
Melotron no. Que
No,
ninguém
no,
tá
o
tocando, mas é
melocotom.
Melotron. É o Melocoton. Mas enfim, esse som aí, esse som aí.
Para a galera entender, para a galera saber diferenciar, eu acho interessante você ter dito isso aí. O melotron, gente, ele é um teclado dos anos 70, que hoje já não existe mais, evidentemente. Você apertava o dó, por exemplo, e rodava uma fita simulando uma fita mesmo, literalmente uma fita, simulando violino, qualquer outro instrumento. Então você não parava. Como o som é changes, o teclado de changes que acompanha o piano é melotron, pra você ter uma ideia. Pronto, é isso, né? Então, e tem esse som no final, fica muito caótico, apoteótico. É a primeira letra, se não falha a memória, aí eu acho que pode ser que a memória esteja falhando, que foi o Ozzy que escreveu. Tá, eu não lembro se foi essa, talvez o Cristiano pode me ajudar, a reserva moral, ou se foi a última do The Right no final, né? É uma das duas, eu sempre confundo qual que o Ozzy escreveu. E é isso que você falou, cara. A música foi tocada ao vivo muitas vezes, né? A época também. Foi uma surpresa quando eles tocaram ao vivo. Acho que eles tocaram ao vivo no Reunion, se não falha a memória, ou numa dessas turnês. Talvez minha memória esteja falhando de velho também. Mas é a minha música preferida. Eu acho encantador o jeito que ele
Olha
canta.
aí.
Por que que você não sai da minha vida? Porque você não me deixa sozinho? Tem um pouco a ver também com a carreira do rockstar, da mania de grandeza, eu sou autossustentável, eu sou indestrutível. Lembre-se, drogas. Ozzy com cocaína, todo mundo doido, se achando os Supermans. Então tem isso também, e aquela parte depois do Free também, aí a liberdade de tipo, me deixe livre mesmo, não precisamos de você, estamos nos autoproduzindo. É uma mistura de sabores, de aromas e texturas ali. Eu acho assim, é a minha música, sempre foi minha música preferida pela duração, pelos efeitos loucos de guitarra também. Cara, e que lado A? Que lado A de disco temos aqui, Rafael. Não sei se você concorda com a galera, mas assim, o Black Sabbath, ele dificilmente erra, principalmente da época Ozzy, um lado A. O lado B, às vezes, tem umas derrapagens ou outras, e esse disco aqui tem uma derrapagem que a gente já vai chegar lá já. Mas, cara, se alguém achar algum defeito numa dessas músicas aqui, tá precisando quanto tá detenho.
Ó,
É isso que eu tenho pra
Cristiano,
falar,
aí, ó,
cara.
a reserva moral disse que foram as duas últimas do disco que Ozzy escreveu a letra.
Ah, então não é. Então, corrigir, obrigado. Então, eu sempre confundo se é o último lado A ou lado B, não sei. Porque eles colocavam na apenas quem compôs aqui, como todo mundo, né? Então não tá discriminado, né? Então não é essa música aqui. Então é a Negoni Sene e a The Right que a gente vai falar na sequência. Enfim, tá aí.
Tá aí. Antes de virar ao lado do LP, uma parcial da enquete. Qual a melhor música do Sabotage? Symptom of the Universe está ganhando, com 58%. Megalomania em segundo, com 24%. Outra, que quem votar em outra vai comentar aqui qual é. Tá com 13%. E Thrill of It All, 5%. Exato.
Olha o Ismael colocando ali, primeiro trash da história. Vamos jogar essa pergunta aqui. O que, que você acha aí? Primeiro trash, primeiro...
Não é o primeiro trash, não. Não é o primeiro trash, não. Se bem que é 70 e... É 70 e...
75, essa
75.
Música. 75. É, tem que puxar memória. Ô, Ismael, na verdade, tem que puxar memória quem fez. É que não é um thrash metal, não tem. Mas o riff, com toda certeza, foi utilizada. É, a galera fala isso e tal. Eu não lembro se tem algum riff anterior, mas esse riff, o thrash metal bebeu nessa fonte a lot. Muito.
Não dá pra dizer que é o primeiro thrash metal, mas a gente tá falando... da Bíblia, primeira... do heavy metal, isso, né? Então, isso. todo mundo que fez heavy metal depois do Black Sabbath, aliás, todo mundo que fez heavy metal além do Black Sabbath, bebeu da fonte do Black Sabbath. Então...
Exato. E a gente falou do Demetrio e Demetrio, olha que bizarrice, cara, os dois Demetrios são ferreira também. Qual é a chance, caboclo? Tá ali, cara, até o Demetrio escreveu, qual é a chance? É isso. Muito louco. Estão sabotando esse programa aqui, cara. Estão sabotando os Demetrios. A guerra dos Demetrios.
Vamos virar o lado do LP, então.
Ó, eu virei aqui.
É, agora todo mundo, a galera do Black Sabbath com a bunda virada pra cara de todo mundo aqui.
Puta, e pior que o Bill Ward tá com essa fusozão com a cueca do Ozzy, que tá bonito o negócio aqui.
Eita. Que beleza, faixa 5 do disco, The Thrill of It All, a emoção de tudo isso. A introdução dessa música é muito boa, é um blues rock que vira um rock psicodélico, aí para tudo, entra um riff de guitarra pra depois entrar vocal. E segue bem cadenciada com a bateria marcando forte. Na metade ela cresce, fica empolgante, ao mesmo tempo em que a letra seja otimista. Então, o que eu interpretei foi que nessa hora que a letra fica otimista é quando atinge o significado do título, né? A emoção disso tudo. É onde chega no significado aí, no motivo da letra, né? E termina assim, nesse clima pra cima, música muito legal.
Deixa eu ver se consigo aproximar aqui. Deixa eu só. Você consegue? Não vai dar para focalizar bem aqui.
Não vai dar. O foco não vai chegar. Não.
Enfim, tá. Vou ler aqui. Então, quem tiver o disco, não sei se um CD tem. Eu tenho CD, mas não vi. Mas nos créditos aparece uma hora aqui. Deixa eu procurar. Aqui. Operador de fita e sabotador David Harris, Tape Operator and Saboteur. Por que que tá aqui? Eles tiveram que gravar essa música duas vezes. Rafael. Porque o operador, não sei se era estagiário, ele colocou a fita, tudo pronto, vamos embora. Só que ele esqueceu que a fita tinha uma coisa gravada, então ficou uma música gravada sobre a outra. Então, o cara conseguiu fazer isso aí. E a banda falou, pô, você tá sabotando o nosso próprio disco, cara. Oh. Aí, tanto que a banda, de uma maneira irônica, colocou aqui, cara. É impressionante. O Tape Operator and Sabotador, David Harris. É inacreditável, assim, como a banda foi sabotada até... Mas foi incompetência do cara, foi um deslize. A banda levou do lado bom. Realmente, uma música para cima, que começa o lado B de uma maneira que o Black Sabbath não tinha músicas muito otimistas, né? Nunca tive essa coisa, tipo, música em lá maior. Nunca teve. Era sempre uma coisa meio doom, né? E aqui é uma música realmente com sintetizador. Aqui é sintetizador pra caramba, né? Fazendo os brilhos aqui. Ozzy tá cantando que nem um desgramado, cara. Aí quem fala, o Ozzy não tinha técnica. Olha, cara, técnica que se dane. Não sei o que o Ozzy fazia, mas ele que fazia as melodias, ele fazia dar certo, tá? Fazia dar certo. Sim. E quem eu falo, o Ozzy tá no auge aqui nesse disco aqui pra mim. Então, grande música, sempre me chamou atenção. E bem que você falou, começa meio blues, vai com uma coisa meio psicodélica e acaba meio o Happy Day do Black Sabbath. Que maneira de... E para um disco que é um disco raivoso, cheio de rancor, de ódio, o maldito que tá roubando a gente, isso aqui é um brilhinho de luz bem interessante. Mas o brilho de luz vai dar luz às trevas já já.
Vamos lá para a faixa 6, Super Kizar. É um trocadilho, né, com Kizar, um Super Kizar, enfim. É uma faixa instrumental com características de marcha militar, com ar de grandiosidade, corais imponentes, e a guitarra de Tony Iommi costurando aí todos esses elementos. É uma música interessante, mas para um disco do Black Sabbath, eu acho que poderia ser um pouquinho mais curta, né? Ela tem 3h44, mas não atrapalha, não. Eu acho que se resolveria um pouquinho mais curta. É de longe a menos executada do disco no Spotify, da versão 2021.
Olha isso, olha isso. E assim, quando eu falei que Symptom of the Universe era a abertura dos shows do Sabbath até 78, essa música aqui era utilizada nos PAs antes de começar, eles colocavam Super Desire. Prepara pra galera, né? Isso pode ser ouvido nitidamente num DVD do Black Sabbath de 78, um show que eles fizeram no Hammersmith Odeon. Tem lá. E foi durante anos, acho que mais para frente eles acabaram utilizando novamente isso aí. O Black Sabbath usava muito suas próprias instrumentais. O que o Tony Iommi faz nessa música aqui é assustador. São três riffs que separados poderiam formar cada uma própria música. E assim, ele era uma usina de riff, então ele juntou, e a ideia dele era colocar isso com aquele coral. Ele não queria colocar uma letra, queria uma coisa meio de marcha, que nem você falou agora, Rafael, uhum. Marcha, aquela coisa de czares da Rússia, ou qualquer coisa assim, tipo os imperadores, tipo uma música que oprima você, então uma coisa de marcha que vai indo, vai impondo, né? E realmente a guitarra ele consegue fazer isso aí, consegue fazer. E o coral, na verdade, já passou o Mellotron. Ele fez até a parte do Mellotron, e quando eles foram colocar no estúdio, não deu certo. E eles contrataram a London Philharmonic Choir, né? Ou o coro da Orquestra Filarmônica de Londres. Chique Black Sabbath, hein? E uma harpista. Tem uma harpa ali. Se escuta, tem uma harpa, né? O Ozzy, essa história tem todos os livros, eu vou falar aqui, todo mundo já viu. Não é a fonte interna, mas todo mundo já viu, mas é engraçado. Caso alguém não saiba.
Temos fontes no Black Sabbath. Temos fontes no Black Sabbath.
Temos Sabbath Fonte Sabbath. Que isso é real, o Ozzy conta, o Tony Iommi conta, todo mundo conta que ele chegou no estúdio, entrou, abriu a porta, viu aquele coral, a harpa, e falou: tô no estúdio errado, deu as costas e foi embora. Os caras: não, Ozzy, é aqui mesmo, a gente vai. Falei: como assim? Vai ter coro? Falei: vai, fica tranquilo, não precisa participar aqui não. Então ele levou um susto: o que tá fazendo o coro da Orquestra de Londres aqui? Então, mas é só uma música sensacional. Eu acho que é uma das mais emblemáticas desse disco. Tanto que por ter sido usado nos PAs antes dos shows, assim, eu particularmente adoro essa música aqui. Lembrando, um ano antes, Rick Wakeman tinha feito A Viagem ao Centro da Terra, Joint to the Center of the Earth, que tem coral pra caramba. O Pink Floyd com Ethan Hart Mother tinha coral, Beatles usou, Rolling Stones, então era uma coisa que as bandas colocavam em alguns momentos específicos, né? Era o momento do Black Sabbath ter essa sofisticação aqui, é uma conexão com a música clássica, mas aquela coisa mais assombrosa, tipo Karloff, né? Carmina Burana, né? Que por algum motivo a galera associa Carmina Burana com vampiros, né? Que não tem nada a ver. Enfim, eu tô me enrolando demais aqui para dizer que essa música aqui, valorizem ela, que é um bando de... Se você escutar os riffs aqui isoladamente, você vai ver 3-4 músicas do Sabbath fáceis que poderiam ter virado aqui. É isso que eu tenho para dizer.
Marcel Melo, o Herege, está dizendo: Super Desire é a minha favorita. Uma música com coragem pode ser considerada instrumental? Acho que pode, se não for ao pé da letra, né? Muito rígido, tá? Porque o coral é como se fosse um instrumento, a voz sendo usada como instrumento musical, né? Então...
A voz é um instrumento musical, assim.
Instrumento orgânico.
É orgânico, é natural. Assim, não tem letra, é diferente, né? Por isso que se faz instrumental. Se a voz está sendo usada como instrumento, então é instrumental, sim, senhor.
Ismael mandou um superchat, valeu Ismael. Faça como Ismael, galera, manda superchat aí pra gente, deixa o like, hein? Deixa o like, que é muito importante. Ele tá dizendo aqui, ó: Sabbath é o pai de todos, Heavy, Trash, Doom, e em 97 voltou pra ensinar tudo de novo pra quem não havia aprendido nada. É isso aí.
É.
Aqui o Alexandre tá dizendo aqui: Rob Zombie já disse, depois de tudo, tudo depois do Black Sabbath é cópia. Black Death, Thrash, Doom, Metal, etc. Black Sabbath fez de tudo. Depois copiaram, mais rápido, mais lento, letras. O Black Sabbath fez tudo. Isso aí, Black Sabbath foi a semente de todo o heavy metal.
Diego Assunção. Como diria a música da Xuxa, é a semente do mal, lembra?
A música do He-Man. A música do He-Man. Fosse longe agora, hein?
Juntos venceremos a semente do mal.
É. Aí está, cara. Exatamente, aí. Diego Assunção está dizendo: fala, senhores, mais um disco perfeito e genial do Saba, mais clássico. Megalomania é uma das minhas favoritas com Ozzy. Interpretação. Megalomania, sensacional. Isso. Interpretação sensacional. Leonardo Felipe está dizendo: Black Sabbath é minha banda do coração. Amo demais. É isso aí. Vamos agora, falamos de Super Tsar. Agora vamos para a penúltima, hein? Sétima e penúltima. Am I Go Insane? Entre parênteses, Radio. Eu estou ficando louco? Rádio. Oi, né? Agora vamos para uma faixa mais alegrinha no que diz respeito ao instrumental, porque a letra é deprê dela. Ela é a mais diferentona do disco, né? Destoa muito. Meio psicodélica, com pouca presença de guitarra, para o padrão Black Sabbath, claro. E muito sintetizador, né? A gente não ouve onde seria a guitarra, tem um sintetizador aí, que eu, pelo menos eu acho que é. O refrão é bem memorável, apesar de chatinho. Chatinho um pouquinho. E termina com gargalhadas emendando com a faixa seguinte. Acho a música ok. É, para mim, a mais fraca do disco, fazendo jus à posição de penúltima. É a menos executada na versão remaster de 2009, tirando as instrumentais da jogada aí, né? Na versão 2021 não é, mas da de 2009 é a menos executada das com letra.
Olha, eu nunca vi nenhum fã ou nenhum alguém que gosta de Black Sabbath com Ozzy. É, Radio Magia falou que já vão chegar aí, da que o Cristiano falou. Mas que gosta dessa música. O Aldo França, lá do Antigas Novidades, ele falou: Haroldo, essa é a pior música que o Black Sabbath gravou com Ozzy em todos os tempos. Né? E o Eduardo, lá do programa, também concorda, e muitos amigos meus concordam, e eu concordo. É uma música infeliz no jeito do Ozzy cantar, não gosto. O que salva da música aqui realmente é o baixo. O som de sintetizador está muito mal utilizado. Eu acho que é uma das composições mais preguiçosas da fase Ozzy. E engraçado que foi a única música que tem esse trocadilho com Radio Mental, uma gíria que tinha na época lá, né? Acabou entrando, acabou virando a música até um single, né? Que tocou em rádio. E tinha história, que eu já até comentei aqui uma vez, que porque o operador de som acabou deixando o radio anotado porque era pro rádio lá, né? Tipo assim, não é, o nome da música saindo. Tipo, eu acabei falando aquilo lá, mas era uma besteira. Na verdade, era ter a ver com a música, se bem que muita gente divulga essa história, que o cara esqueceu, deixou o nome escrito lá acidentalmente, né? Porque nem fala rádio na música, porque era para ser música pro single. Acabou virando música pro single, né? Mas não é por esse motivo. Uma música muito infeliz, de longe a pior música que o Ozzy emprestou a voz no Black Sabbath. Assim, essa aqui podia ficar fora, viu? E olha que eu adoro esse disco, mas essa música não tem jeito, não salva, cara. É muito ruim.
Então vamos para a oitava e última música, The Writ, a escrita. Então seguimos, né, com as gargalhadas loucas que vieram da penúltima, que desaparecem em fade-out, dando lugar a uma intro de baixo bem cavernosa, à la Steve Harris no X-Factor. Né? Trazendo a Iron Maiden aqui de novo, vai ver que Steve Harris se inspirou aí um pouquinho aí, quem sabe.
Quem, né, sabe?
Quem sabe, né? Claro que sim, né? Claro que sim, Steve Harris é óbvio que se inspirou muito no Black Sabbath. E, enfim, depois desse momento X-Factor aí, explode tudo, a música fica pesada, e entra um Ozzy Osbourne cantando altamente revoltado. Acho interessante que tem umas mudanças muito bruscas, que não são gratuitas, né? Eu acho que está ali reforçando a mensagem do que diz a letra. Outra coisa que me chamou a atenção é o trecho do Cats e Rats, que é quase um rap, né? Ele canta um rap, Black Sabbath meteu um rap aí, ou algo muito parecido.
Tem gente
Apesar de não ser tão longa quanto Megalomania, essa é mais progressiva, porque tem muito mais mudanças de ritmo. E uma grande música, um ótimo encerramento para o disco.
É. O Reserva Moral passou informação para a gente passou batido aqui de mencionar a hora, que tanto essa quanto a música anterior foi o Ozzy que fez a letra, tá? Então
Foi,
vamos,
foi.
vamos colocar. Então tá reposto aqui. Eu gosto muito dessa música, né? O jeito que o baixo começa, aqui outra, Gizzard destruindo aqui. Gosto realmente é mais progressiva. Você sabe, Rafael, que lá no nosso Antigas Novidades, a gente criou uma maneira de saber se a música é progressiva ou não é progressiva, rock progressivo ou não é. É assim, porque tem um argentino que participou do nosso programa um tempo atrás, né? Um argentino que gosta de rock progressivo. E ele vivia dizendo para mim, Haroldo, no se puede bailar. Ou seja, rock progressivo é aquilo que não dá para dançar. Então, eu fiquei pensando, essa The Ride não dá para dançar. Não se puede bailar. Então, é rock progressivo. Aqui o Black Sabbath fazendo um rock pesado, sombrio. Eu acho. Ah, outro detalhe que a gente não falou até agora, Rafael, vamos ver se você concorda comigo ou me chama de louco. Mas eu acho que nesse disco aqui, que eles voltaram com o peso, eles voltaram com aquela coisa sombria, que no Sabbath, Bloody Sabbath já não tava um disco sombrio. Não é um disco sombrio, apesar da capa. Da música título, é um disco que tem outra vibe. Vocês podem ver as músicas. Aqui, você vê, Super Tsar, essa aqui, essa última música também, são todos os climas meio fúnebres, meio sufocantes, assim, meio, né, Hole in the Sky, que apesar de ser uma coisa para cima, é uma coisa sufocante. Então, e essa música que fecha o disco não é tão longa quanto a Megalomania, mas ela é compridinha também. Acho que ela deve ter uns 6, uns 7, 8 minutos, não falha a memória. Eu não lembro. A edição de vinil, lógico, que não diz quanto tempo que tem, né? Então eu vou ficar devendo essa informação, mas é
Essa
mais
tem 8,43.
quase, quase. Né? E lembrando que no vinil brasileiro não tinha, mas no CD, eu só conheci no CD. Quando acaba essa música, tem o Ozzy com o Bill Ward brincando com um tecladinho, cantando Jug of a Blow, que é uma música só dos dois, tipo de 25 segundos. Brincadeira, que saiu no vinil importado. O portátil, o vinil original, né? O vinil inglês americano, e que o Tony Iommi se arrependeu e tirou depois, e acho que tá no CD da Castle, tem CD da Castle. Música linda, outro peitado igual Symptom of the Universe. E aquilo que eu falo, Rafael, eu estranhei até, mas aí você justificou, né, ter entrado a The Thrill of It All como a música aqui terceira, sendo que tem essa. Tem Blow on a Jug. Obrigado, Cristiano Moura, não lembrava o nome da música, exatamente isso aí. Então, eu acho que essa aqui, para mim, se você colocasse, ia ser meio que pau a pau com as outras aqui que você colocou, mais do que a Thrill of It All. Eu adoro esse disco, cara, apesar da Undergone Insane. É isso que eu tenho para dizer, cara. Descasso.
Descasso, descasso. Então vamos colocar aqui o resultado da nossa enquete: qual a melhor música do Sabotage? Symptom of the Universe, como esperado, ganhou com 59%. Megalomania em segundo lugar com 24%. Outra, 11%. E Thrill of It All com 5% dos votos. Gostou do Thrill of It All, né?
Ai, meu Deus. Deu um frio na barriga agora.
Ah,
Ai, tá.
claro,
Vou virar
claro.
aqui o fone, cara. Eita, nós.
Então vamos lá para o grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Sabotage do Black Sabbath. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Haroldo Glombe dá uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10, eu tiro a média. Temos a nota da média do clube de membros, juntamos com a nossa nota e tiramos uma média geral aqui para saber qual a nota justa para o Sabotage. Lembrando aí que você pode ser membro também, hein? Vem no botão Seja Membro, aqui embaixo da janelinha do YouTube, que tem todos os planos aí bem descritos. É massa, é um grupo muito legal, tem várias vantagens. A gente faz lista de pare, que é uma festa online aqui, só para os membros, e que vira um episódio de podcast, podcast áudio, né? Que é, chamaram podcast de vídeo, lascou, né? Mas
Eita,
podcast,
nós. É.
perdemos, Haroldo, perdemos.
Vamos
O próprio.
chamar a novela de televisão de radionovela.
É. Botar aqui as fotinhas dos membros. Olha aí, muito obrigado a vocês que mantêm esse canal vivo. Se não fosse o clube de membros, dificilmente a gente estaria aqui. E lembrando, dê relevância, curta aí, espalha a palavra, manda esse episódio para os amigos, para a gente continuar fazendo aqui esse trabalho que você tanto gosta. É a resenha número 169. É, dá trabalho para fazer, rapaz. Dá trabalho para fazer, mas a galera curte e a gente está aqui. O clube de membros, claro, curtiu muito o Sabotagem e a média ficou 9,2.
Eita, mas aí, é, ótimo.
9,2, 9,2. O que eu acho? É um disco onde o Black Sabbath mostrou a sua fúria genuína e não precisaram se inspirar em coisas sobrenaturais, em viagem, não. Foi puro ódio, colocaram nas letras puro ódio. E porque, assim, a realidade para eles nesse momento foi mais inspiradora e revoltante do que procurar coisas duendes, demônios, dragões, né, na era Dio, enfim. Não precisou de nada sobrenatural. Foi a realidade nua e crua, né, que inspirou. E é um disco bem raivoso. Bem raivoso. Se você, a gente analisando aqui, a gente nota que tem raiva nas letras, raiva no som. Né, que a mensagem...
Raiva na capa também,
é, ou não? A capa é para causar raiva a quem foi comprar o LP, né? Que capa feia, ele causou raiva para comprar. E eles também ousaram bastante nas composições longas, né, e sonoridades mais alternativas. Pô, para o Black Sabbath, duas músicas tão longas, de 9 minutos e pouco, e 8 minutos e pouco, é difícil, hein? Mas ousaram aqui e rolou, ficou bom. A grande música do disco é, sem dúvida, grande no sentido de impacto, de qualidade, né? É Symptom of the Universe. E as outras são bem equilibradas. Todas as outras são bem equilibradas. O ponto baixo é I Am Going Insane em Radio, é o ponto baixo. Mas é, para mim, uma nota justa é nota 9. Também, tá parecido com a
Oh,
dos
bom,
meus.
bom, bom. Ok.
Haroldo Glombe. O Brasil quer saber.
O Brasil quer saber. Tá.
O Brasil quer saber.
O Brasil quer saber. Então é o seguinte.
O que é que você acha?
O que que eu acho? Agora! Espera! Pare! Não,
Parou,
vou falar
parou,
agora.
parou.
Não, tá. Não, direto. 9 ponto... Não, vamos fazer 9, cara. Só a desgraça. 9. Só a desgraça de Negoni Sane, Rage. Desculpa, quem gosta da música, parabéns. Leva pra casa, põe na gaiola, dá de comer 3 vezes. É muito ruim. Essa música nunca engoli. E olha que eu já fiz uma tentativa, Rafael, de escutar ela 3, 4, 5 vezes seguidas. Falei, vai entrar por osmose esse troço. Eu vou gostar. Não é possível. Não vai. É estranho toda ela. Mas assim, tirando isso, que música absurda que é Hole in the Sky. Que abertura, que detalhe minimalista, impressionante. E que delicadeza de colocar essa Don't Start Too Late. Pouca gente fala, mas ela é importantíssima, tem uma função social importante nesse
Função
disco.
social.
Symptom of the Universe, atravessou gerações. Robbie Halford cantou essa música, né? Quando pegou, assumiu os vocais, Black Sabbath, em dois momentos. Megalomania, isso que é uma maratona, que você falou, Black Sabbath não está acostumado a fazer música longa. Fez uma música longa assustadoramente diversificada. The Thrill of It All, belíssima música, Super Tsar, inesperada, inesperada, assim. Eu esperaria, talvez, ou a época, se eu estivesse vivo a época, do Deep Purple, com música clássica, com coro, foi o Black Sabbath, surpreendente. A Tragédia, Radio, pulem essa. The Right, uma música progressiva dos fundadores do Black Sabbath. 9, tá muito baixo, desculpa, vou aumentar então, não, a Angry Sandra não vai reduzir tanto. 9,4. 9, só para
Não,
ferrar.
4-4.
Aí, ó.
Vamos ver aqui. E média 9,2. 9,2. Aí ficou
Aê!
igual a nota do clube de membros. Diego Assunção está dizendo aqui 9,7 para ele, porque dá 10 aos quatro primeiros. Olha aí.
Aí, ó, tem um critério. O Diego tem um critério aí. Mas legal, fazer.
É,
Eu
Ismael
gosto
tá achando a
também.
nota baixa. Que aí tá alta, Ismael, tá alta.
Tá bem, tá bem, tá bem.
Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que ficaram aqui na nossa resenha faixa a faixa de número 169. E Haroldo Glombe, mais uma vez, muito obrigado aqui por essa aula de Black Sabbath, o nosso estudo bíblico.
Né? Aula nada, eu dei meu pitaco aqui, não dei aula nenhuma aqui não.
Pitaco. Suas informações, seus comentários. Mais uma vez tivemos.
Dentro do Black Sabbath.
Mais uma vez tivemos uma ótima audiência. Black Sabbath é muito querido aqui. Né? Você também é muito querido pela nossa audiência e Black Sabbath também. Então, a galera está curtindo. E é isso aí. Haroldo, algum recado final? Aí faça seu jabazinho.
Diga. Galera, vou falar então.
Chama a galera.
Vão lá, quem tiver Spotify, Deezer, procura lá, programa Antigas Novidades. Rafael, esse aqui do ladinho, aqui também já participou lá, falou de Sepultura, já escolheu as piores músicas do Iron Maiden. É, rapaziada, a gente falou das piores músicas do Iron Maiden lá, acredite ou não. E já participou de outros programas, então, enfim, o Yuri também participou, o Cristiano Moura participou. Vamos lá, gente, dá uma escutadinha lá. O Demétrio, aqui participou agora semana passada, falou do CDC. Já falou lá sobre Judas, Disco Turbo. Então lá a gente se fala, só que lá a gente fala de muitas outras coisas, inclusive jazz, aquela coisa toda lá. Então se você quiser até conhecer sons diferentes aí, podem ir lá tranquilamente. Vocês vão ouvir a minha voz a lot lá. E do mais, esse Tomaruma só fala de Black Sabbath. Vou acabar com essa história de Iron Maiden aqui. Aqui só se fala de Black Sabbath a partir de agora, em ponto final. Valeu, Rafael.
Valeu. Aqui uns recadinhos finais. Diego Assunção está perguntando: temos faixa a faixa do Scorpions? A gente falou, até peguei aqui o vinil do Rock Believer, mas eu acho que não foi resenha faixa a faixa. A gente fez primeiras impressões. E fica a sugestão, mas fizemos o Listening Party do Scorpions. Pode procurar em áudio, só nas plataformas de áudio temos Listening Party do Scorpions, que eu esqueci agora o nome do disco. É um dos antigos deles.
Faz tempo que você aconteceu essa listening, foi mais de ano já, né?
Não, faz não. É uma das recentes. Ué? Talvez seja mais recente. É com Uli John Roth ainda.
Não foi o Take by Force? Não foi o Take by Force. O Virgin Killer. Não. Eu acho que eu não acabei não ouvindo. Então eu tô chutando aqui.
Não vou procurar agora.
Será que o nosso glorioso amigo, membro do chat, não está se referindo a gente fazer um faixa-a-faixa nos moldes de discos antigos, que nem o Highway to Hell? Será que ele não está pedindo isso ao invés de uma coisa
não,
nova?
Não, ele está pedindo um faixa-a-faixa dos Scorpions. Uma hora vai rolar. O Rock Believer tem. O Rock Believer tem comentários do lançamento.
Lançamento. Impressões.
Primeiras impressões. Tá. E o dos Scorpions tem Listening Party. Não vou lembrar o nome agora, mas... Depois, daqui a cinco minutos, eu vou dizer: eita, é tal.
É tal.
Enfim, tá lá. E para quem ficou até aqui, a informação em primeira mão, fora os membros. Semana que vem vai ter resenha com Lucas Moita, do Heavy Talk, vai ser o comentarista. A gente vai falar de Xamã, do Ritual. Na terça-feira. E é isso aí. Boa. Então vamos nos despedindo. Valeu você que ficou aqui ao vivo. Valeu você, Entrance. O Herege lembrou aqui. O Scorpion foi o Entrance.
Olha,
tem Entrance aqui. Descasso. Só em áudio, viu? Só em áudio. Não tem no YouTube.
Não tem as carecas aparecendo. Só áudio.
Não tem. Só eu e os membros do Clube de Membros falando do Entrance. No Spotify, no, nas plataformas de áudio. Rafael, André Cristiano está dizendo: Rafael, não lembro porque quase não escutou. Eu precisei me ausentar do nome, aconteceu um imprevisto durante, eu saí, mas voltei. Mas enfim, vamos embora. Valeu, Haroldo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.